Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Nós estamos desenvolvendo aos domingos esta série, O Reino de Deus. Eu tenho pensado a respeito disso. Nós temos contemplado uma certa agitação no mundo do Espírito, entre as nações, guerras, rumores de guerras, conflitos sociais. Temos visto o mundo como que em uma ebulição. Vimos no Equador, temos visto nas grandes cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, aqueles arrastões, pessoas sendo assaltadas, mortas. E quando a gente olha pelo prisma natural, podemos pensar, será que existe solução para tudo isso? E mesmo as pessoas que aparentemente estão vivendo em um lugar seguro, muitas vezes a alma está como que em ebulição. Tomadas de angústia, de pavor, de ansiedade, tendo todas as possibilidades de estarmos bem. Mas a gente percebe que existe no mundo do Espírito um agir e uma ação das trevas, mas eu acredito que é possível transformação, mudança mesmo. Quando Jesus ele foi enviado pelo Pai para este mundo, ele tinha um propósito, redimir a humanidade, resgatar a humanidade, reconciliar a humanidade com Deus, e trazer o reino de Deus para a terra. Imagina o reino de Deus. Quando Deus ministrou meu coração a respeito desta série, na verdade, que formatou o nosso tema para o ano de 2024, o ano do reino de Deus, nós nunca trabalhamos esse tema em séries, ou em uma série. Mas eu acredito que Deus quer trazer luz e entendimento aos nossos corações para que possamos viver o céu na terra. Quando Jesus ele faz a oração, que é chamada oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o que diz mais? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Nós não entendemos muito bem de reino. Nós vivemos em uma república. E mesmo os países onde existem reis que reinam, muitas vezes nesses reinos ainda há muita injustiça e muita diferença entre as pessoas. E quando nós pensamos no reino de Deus, muitas vezes fazemos um comparativo com esses reinos, que reis reinam sobre a terra. Interessante, pessoas que têm problemas de paternidade, geralmente elas têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Porque elas foram traumatizadas na questão de paternidade. Então a figura do pai, muitas vezes, não é bem aceita por esta pessoa que foi traumatizada pelo seu pai, biológico. E às vezes não entendemos nem o nosso relacionamento com Deus na questão de paternidade também. Por nós não compreendermos e entendermos muito bem essa questão de reino, nós vivemos muitas vezes aquém da proposta do Pai para nós aqui na terra. E eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. Interessante porque o reino, ele traz consigo uma mensagem. E Jesus disse que o reino de Deus não vem com uma visível aparência. É chegado a vós o reino. Não tem uma aparência visível, mas está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens que aconteceu em uma cidade chamada Almolonga, na Guatemala. Depois você pode pesquisar a respeito desta cidade. Era uma cidade de aproximadamente 20 mil pessoas, tribos indígenas, pessoas das montanhas. E era um lugar tomado por extrema pobreza, Almolonga. Havia um espírito maligno que operava ali, era uma entidade espiritual, que eles se curvavam diante Máximo, que eles se curvavam diante desta entidade e reverenciavam esta entidade. Essa região chamada Almolonga se tornou estéril, não se produzia absolutamente nada. Vocês estão vendo aqui o resultado da mensagem do Evangelho que chegou a esta região e trouxe transformação. Transformação social, impacto social. Quando você lê a história de Almolonga, antes e depois, num povoado de 20 mil pessoas, tinha ali 6 penitenciárias lotadas de pessoas. Os homens, a maioria dos homens, eles eram alcoólatras. E eles amanheciam o dia nas sarjetas. Eram homens violentos que espancavam as suas esposas e os filhos. E viviam na extrema pobreza. Interessante. Deus levantou um pastor que se colocou diante de Deus e da cidade. E começou um processo de avivamento que vai trazer transformação sobre Almolonga. E aqui nós vimos o resultado dessa transformação. Eu acredito que o reino de Deus, que ele traz consigo uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, é capaz de mexer na estrutura, no tecido social de uma cidade e de uma nação. Eu acredito nisso. A transformação na parte da economia, do bem-estar, da lei e da ordem. Quando nós observamos cidades que estão como que em convulsão social, tem uma ação das trevas sobre estes lugares. Mas alguém precisa entender e se colocar, anunciando o quê? A boa mensagem do Evangelho para trazer transformação. Eu tenho pensado a respeito disso. Eu estava lendo hoje algo que chegou para mim. Campo Grande, ou o Mato Grosso do Sul, dentre os estados brasileiros, é o estado que tem menos favela. Eu não sabia disso. 0,74%, e os outros têm os índices mais altos, mas o Mato Grosso do Sul é o estado que tem menos favela no Brasil. Outro dia eu estava conversando com um ex-governador, ele estava dizendo, o Mato Grosso do Sul é um estado conservador, mas eu acredito que a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho, pode trazer transformação plena em toda a sociedade. Você acredita nisso? Diga, eu acredito. Deus me deu a oportunidade de estar na Coreia do Sul por 3 vezes. Há 60 e poucos anos atrás, aquilo ali era como que uma vila de pescadores e as pessoas vivendo em extrema pobreza. Quando nós lemos a história do pastor Dave Jung-Chu, sendo um budista, ele morava nas sarjetas e nas ruas em caixas de papelão, e alguém ousou compartilhar com ele uma Bíblia. Uma moça, uma jovem, evangelizando, deu a ele uma Bíblia. Ele sendo budista, a princípio ele não recebe de bom grado, mas ele vai ler a palavra, e ele vai ter uma experiência com Deus, e ele vai começar a sua jornada ministerial num lugar muito pobre. Numa das montanhas, debaixo de uma lona deixada pelo exército americano, depois da Segunda Guerra Mundial. E ali ele vai começar a sua jornada. E em aproximadamente 60 anos, a Coreia do Sul se transformou no que se transformou. E ele se tornou o pastor da maior igreja da história do cristianismo em todos os tempos, como igreja local. Imagina, hoje, depois, agora nós temos outras igrejas grandes na África. Existem igrejas que se reúnem com 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Quando o Evangelho chega, ele traz consigo transformação e mudança. Interessante, você pode perguntar assim, apóstolo, mas eu estou no caminho e eu muitas vezes passo por momentos difíceis. E é interessante porque você vai conversar com algumas pessoas, muitas pessoas até pensam em tirar a própria vida em um momento de opressão. diante desse cenário que vivemos mesmo, os espíritos malignos agindo, e esse, há um conflito no mundo do espírito, mas é possível, e alguém pode perguntar, mas é possível mesmo entrar nesta dimensão? A gente vai viver como em uma redoma, em uma bolha, e não vamos ser afetados por essas circunstâncias? Eu acredito mesmo que é possível nós sairmos desta dimensão do natural, entrarmos numa nova dimensão em Cristo Jesus, onde a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda as nossas mentes e os nossos corações. Eu acredito. Como que pode? O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. O primeiro mártir do cristianismo. Ele foi apedrejado. Imagina alguém sendo apedrejado por causa do Evangelho. Ele estava sendo apedrejado por causa do Evangelho. Ele seguia o caminho, que é Jesus. Saulo, ele era um extremista judeu, que não concebia o estabelecimento de algo que fosse diferente daquilo que ele tinha recebido como uma herança de uma tradição religiosa. Interessante, hoje no mundo, existem em alguns lugares que não se permite o cristianismo. E as pessoas servem a Deus correndo o risco de perderem a própria vida. Mas no século século XXI nós estamos? Imagina se existe isso hoje. Existe. Existem países completamente fechados para o Evangelho. Agora Estevão estava lá, porque pregava o Evangelho, estava lá Saulo, um fariseu extremista que consentiu na morte de Estevão. Mas o mais extraordinário, por isso que Jesus disse, é chegado a vós o reino dos céus. E ele não vem com algo de aparência visível, mas ele vai estar dentro de vocês. É algo tão poderoso. Estevão vai estar sendo apedrejado. Imagina alguém sendo apedrejado. E a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Eu acho que é desesperador quando alguém vai enfrentar a morte. Imagina aquelas pessoas que estão no corredor da morte, sentenciados à morte. No Brasil nós não temos pena de morte, graças a Deus. Mas existem países que têm sentenças de morte. Existem países que até hoje matam-se as pessoas enforcando outros na cadeira elétrica, várias formas de tirar a vida de alguém. Mas eu fico imaginando por quê. Muitas vezes esse processo é longo e demora 5 anos, 10 anos, 15 anos. Imagina a contagem regressiva, mas que o dia vai chegar, vai chegar. Fico imaginando e pensando o estado emocional de uma pessoa que está ali sentenciada à morte, diante da morte. Como nós nos comportaríamos? Mas Estevão, diante da morte, porque o reino de Deus estava dentro dele, ele vê os céus abertos e ele diz, Pai, não lhes imputes este pecado. Olha que coisa extraordinária. Alguém que poder orar por pessoas que estão tirando a sua própria vida, só pode ser alguém que está vivendo algo acima daquilo que é normal ou natural. Isso é possível quando nós vivemos o reino de Deus. E você vai me perguntar, apóstolo, mas como é isso mesmo? Como viver nisso, nessa dimensão? Eu acredito que nós estamos numa jornada, numa caminhada de entendimento, de despertamento, de revelação, mas vamos chegar lá. Amém? Você vai chegar lá. É possível que alguns aqui, por alguns instantes, tenham sido tomados por síndromes de pânico, outros tipos de síndromes que temos visto neste mundo, mas eu quero dizer para você que o reino de Deus é chegado a você e você pode ser curado, você pode ser liberto e toda a opressão do inferno vai poder deixar a sua vida. E vai ter que deixar. Cada reunião, cada culto é uma oportunidade que nós temos de entrarmos um pouquinho mais no entendimento para vivermos a plenitude do reino. Observe esse texto de Lucas capítulo 17, versículo 20. Tudo que os judeus esperavam era um rei que viesse com poder e autoridade levantando um exército poderoso para livrá-los do Império Romano. Havia uma expectativa no coração de todo judeu em relação ao Messias. Eles esperavam o Messias por um prisma, um rei que seria levantado, comandaria um exército e os libertaria de toda a influência, regência e opressão do Império Romano. A nação de Israel, na verdade, passou por muitos cativeiros e muitas formas de opressão, muitas formas. Se você pegar a história de Israel, de cativeiros, passaram pelo Egito, foram escravos no Egito, foram para o cativeiro da Babilônia e tantos outros, a Síria e outros países, os oprimiam. E por fim, o Império Romano. Então eles tinham essa expectativa, lendo as profecias e não entendendo muito bem o que as profecias estavam falando. Então eles tinham o quê? A expectativa que um rei seria levantado entre eles. E quando Jesus vem, eles se frustram, por quê? Eles esperavam que Jesus nascesse em um outro lugar, menos Belém. Um lugar tão pequeno, insignificante, numa manjedoura, num lugar como que desprezível. E eles não entenderam. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e eles não receberam. Por que que eles não receberam? Porque eles tinham a expectativa que Jesus viria de uma forma, e Jesus veio de uma outra forma. Muitas vezes a gente formata as nossas ideias e pensamos que Deus vai agir assim ou assim, mas é multiforme a operação de Deus. Diz o texto que Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. Os fariseus faziam parte de um grupo de religiosos, e eles interrogavam Jesus quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível. É o que Jesus deu a eles como resposta. O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse: é chegado a vós o reino. Quando Jesus, na verdade, Jesus é precedido por João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto, que foi profetizado pelo profeta Isaías. Veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto, falando a respeito de uma revolução, de uma transformação. E ele trazia consigo a palavra. A palavra não veio a Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes, líderes religiosos, não receberam a palavra. Mas a palavra de Deus veio a João Batista, dizendo: olha, todo vale será aplainado, todo monte e outeiro serão abatidos. O que é escabroso e tortuoso vai se endireitar. Pense a respeito disso. Vales aplainados, montanhas niveladas. O que é escabroso, tortuoso, cheio de pedregais, vai o quê? Ser endireitado e nivelado. Fala de uma transformação plena, mas não está falando de topografia. Está falando de um ajuste, de um alinhamento do ser humano. Mas eles não entendiam. E João Batista, ele trazia uma mensagem dizendo: arrependei-vos, porque está chegando, está próximo o reino. Está anunciando quem? Está anunciando Jesus. Quando Jesus chega, o reino chega. Interessante, porque tem um texto em Romanos capítulo 10, diz assim: a palavra está perto de ti. Está onde? Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto. Mas a palavra pode estar na sua boca. Mas a palavra pode chegar aonde? No coração. Quando diz: é chegado a vós o reino. E Jesus está chegando. Muitos não entenderam, porque eles esperavam Jesus de uma forma. Ele veio para o que era seu. Os seus não receberam. Por que não receberam? Porque eles não entenderam, eles não compreenderam. E depois Jesus fala: está dentro de vocês. Está próximo. E agora vai poder estar onde? dentro. A maioria de nós até agora não entendemos o que Jesus quis dizer. E muitas vezes nós ficamos um pouco chateados até com os judeus porque não entenderam e não receberam Jesus. Mas eu quero dizer para você, abra o seu coração e receba o reino de Deus dentro de você. Receba o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos fez embaixadores deste reino. Nós que estamos em Cristo Jesus, nos tornamos embaixadores. E Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Eu estava pensando a respeito disso. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa uma nação. E ele é enviado para um outro país. Não importa a condição social do país. Ele pode ir para o país mais miserável do planeta. Mas a embaixada na qual ele representa o país que o enviou, aquele lugar, primeiro, vai ter a proteção. Porque é inviolável, uma embaixada ela é inviolável. Não se pode entrar, invadir uma embaixada, porque aquele território é o território do país que enviou o embaixador, estabeleceu a embaixada. Imagina isso. Não importa o tipo de comida, de alimento, o vestuário daquela nação. O embaixador, ele vai ter a língua da sua nação, ele vai falar a língua da sua nação, vai vestir as roupas da nação a qual o enviou, e ele vai ter a comida da nação, e ali a provisão plena do país e a nação que o enviou. Dá para pensar a respeito disso? Se a Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus nós nos tornamos embaixadores, e a gente tem que pensar a respeito disso, esse lugar onde nós estamos em Cristo Jesus, Satanás não pode entrar. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Argo. Este filme fala da Revolução Islâmica, quando o Ayatollah Khomeini volta para o Irã, e o Shah Reza Pahlavi, ele foge, vai para os Estados Unidos, e há uma revolução, e ele volta, a embaixada americana foi invadida. Meu irmão, impressionante. Mas não se pode violar uma embaixada. Mas neste mundo natural em que nós estamos, alguém até pode ousar invadir. Vai ter as sanções. E por que que Satanás quer invadir a embaixada que somos nós, representantes deste reino? E nós permitimos que muitas vezes ele invada e vem como que para saquear aquilo que temos como direito adquirido através de Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos fez representantes deste reino. Então a gente precisa crescer um pouco mais no entendimento, na revelação. E não apenas ficarmos como vítimas de um contexto, de uma estrutura social. O que nós vimos que aconteceu em Alma Longa, é possível acontecer em todos os lugares do planeta, quando alguém se coloca entre Deus e a terra, e se torna um representante para estabelecer o reino, o qual ele representa naquele território. Quando nós olhamos para histórias das Ilhas Finge, você pode ver também documentários, é impressionante o antes e o depois. As Ilhas Finge, as igrejas, elas não se entendiam. Elas não se entendiam, não tinham comunhão. E a feitiçaria começou a assolar a nação. E veio uma convulsão social. Quando você olha a história, ele vê a história, os arrecifes começaram a morrer, o mar já não produzia mais, e a terra vai se tornando estéril, improdutiva. Mas os embaixadores, eles se uniram, lavaram os pés uns dos outros em arrependimento, e começou uma revolução e um processo de mudança nas Ilhas Fiji. Preste atenção. Eu acredito que o que Deus quer ministrar aos nossos corações, talvez a gente não tenha o entendimento completo. E eu confesso que nem eu tenho esse entendimento completo. Mas uma coisa eu sei. Ele quer trazer luz, entendimento e discernimento aos nossos corações, para colocar essas entidades, esses espíritos malignos para fora. Para fora. Muitas vezes nós nos tornamos um pouco passivos diante desses conflitos. Encontramos respostas em muitos lugares. Alguns paliativos na área da saúde, na área emocional, na área das nossas finanças. Muitas vezes temos alguns paliativos, mas eu quero convidar todos vocês para um posicionamento em Deus. E a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Esses seres espirituais, atormentadores, que muitas vezes têm vindo sobre você, lá na sua casa, nas madrugadas, ou mesmo durante o dia, seja o que for, eles vão ser vencidos, pelo poder do nome de Jesus. Quando eu olho para Lucas capítulo 15, que fala a respeito do filho pródigo, e aquele filho que pediu a parte da herança que lhe pertencia, e foi viver os prazeres do mundo, se distanciou o máximo que podia da casa do pai. Pensa na casa do pai, é o reino. Na casa do pai, no reino, ele tinha toda a provisão. Tinha um lugar para dormir, uma mesa farta, a vestimenta de um filho, e a dignidade de exercer autoridade, mas ele foi seduzido pelos encantamentos, as fascinações deste mundo. E ele vai ao pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu com ele e o outro irmão, e ele foi para um lugar distante. E ele granjeou muitos amigos, ele tinha muitos recursos, se envolveu com as meretrizes. Quando ele menos percebeu, os recursos acabaram. E ele começou a padecer necessidades. Padecendo necessidades, ele procurou um lugar para trabalhar, e ofereceram para ele o trabalho para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele tinha tanta fome, que ele desejava alimentar-se com aquilo que os porcos comiam. Preste atenção. Muitas vezes nós pensamos simplesmente num alimento físico, mas distante da casa do pai, a nossa alma muitas vezes é tomada por carências, e nós procuramos satisfazer as nossas carências naquilo que alimenta os porcos mesmo. Distantes. Preste atenção. Não tem como sermos plenos fora do reino. Não tem como sermos plenos distante da casa do pai. Mas lá, padecendo necessidades, veio à sua memória e ele começou a pensar: os trabalhadores do meu pai, eles têm abundância. Os servos, os escravos que trabalham para o meu pai, eles têm abundância. E eu aqui padecendo necessidades. E ele pensa, ele imagina, ele fala consigo mesmo e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E diria: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensava, ele imaginava: eu vou fazer o caminho de volta. Na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, eles têm abundância, e eu aqui padecendo necessidades. E ele faz o caminho de volta. E quando ele volta, o seu pai o recebe de braços abertos. Toma um novilho cevado, faz uma festa, celebração, coloca o anel, a aliança restaurada, coloca sobre ele uma túnica de filho, que é autoridade, e dá a ele sandálias novas. Quando fala de sandálias, fala de pés, mas não falam desses pés, falam desses pés. Ele volta com a mente de escravo, mas o pai vai dizer para ele: nesta casa você não é escravo, você é filho e vai exercer a autoridade de filho. Vivendo o céu na terra. Eu acredito que é possível. Quando o evangelho chega em Samaria, o reino chega. Filipe, ele era um evangelista, ele não era um pastor, um apóstolo, um profeta, ele era um diácono. Ele era um diácono, alguém que servia a igreja, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele chegou em Samaria, ali haviam pessoas envolvidas com feitiçaria, espíritos malignos dominavam aquela região, e a Bíblia diz que os espíritos malignos foram expulsos, e houve grande alegria naquela cidade. Jesus, que é o representante do reino, ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. Ele vai entrar num outro território, a terra dos gadarenos ou gerazenos. E a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. O diabo antecipa para impedir Jesus que chegasse, porque o reino de Deus está chegando. E a Bíblia diz que naquele território havia um homem que vivia nos sepulcros, nos montes, cadeias, prisões, não podiam detê-lo. Uma legião de demônios estava sobre ele. Era o pavor da cidade. Mas quando Jesus chega, o reino de Deus chega, e aquele homem é liberto. Tem libertação para você. Tem libertação para a nossa cidade e tem esperança para a nossa nação. A palavra-chave para vivermos o reino passa por arrependimento. Arrependimento. Quando Pedro teve a revelação de quem era Cristo, ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse a ele: você é Pedro. Ele fala de uma rocha, e Jesus é a rocha, e ele fala sobre a igreja, a edificação da igreja. Ele diz: eu te darei as chaves do reino. Ó, o reino de Deus tem as chaves, e a chave do reino é a sua palavra. Quando Pedro se colocou diante da cidade de Jerusalém, que ele pregou o primeiro sermão, a primeira mensagem que Pedro pregou, 3 mil pessoas foram salvas, por causa da palavra. E quando Pedro ele começa a pregar, o Espírito se moveu, as pessoas da cidade vieram e disseram assim: o que nós faremos? Sabe qual foi a resposta? Arrependei-vos. Todos nós pecamos. O limpo não é aquele que nunca se sujou, mas é aquele que toma banho todos os dias. Então nós pecamos. Mas o portal está aberto. E o Senhor nos chama o quê? Ao arrependimento. Para que possamos viver o reino. Nós como nação precisamos nos arrepender. E alguém pode pensar assim: apóstolo, mas se a gente aqui se arrepender, vai fazer alguma diferença na imensidão dessa nação? Lógico que vai fazer. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, alguém. Ele não encontrou um homem. Você pode hoje se colocar na brecha, para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa nação. Vivendo o reino, vivendo o céu na terra, este é o propósito. E a minha oração é: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se coloca em pé. Eu quero orar com você. Que o Espírito Santo traga luz e nos dê esta consciência que em Cristo Jesus nós somos embaixadores deste reino, representantes deste reino, um reino de justiça de paz e de alegria no Espírito Santo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Preste atenção, a chave está do lado de dentro, está no teu coração e você pode abrir. Curva a sua cabeça, nós vamos ministrar um louvor, depois eu quero orar por você e orar com você. E no final, se você precisa de uma oração, de imposição de mãos, nós vamos encerrar e você vai se aproximar do altar, aqueles que precisam, e nós vamos impor as mãos para que você saia deste lugar completamente liberto e curado de qualquer tipo de opressão. Porque é chegada a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Vamos adorar.